Oi, gente! Nossa, entrei aqui na maior correria. Tava ajeitando algumas coisas aqui dos bastidores. Mas e aí, me avisem se tá tudo ok, se vocês estão me vendo bem. Se tá tudo ok com o áudio, com a imagem, vão me avisando aí, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas. Gente, ó, o Luiz Henrique já chegou por aqui. Seguinte. A nossa live de hoje é sobre beleza e vaidade. Há um tempo atrás eu fiz uma live com o Luiz Henrique, ele é psicólogo, filósofo, logoterapeuta, e assim, a gente falou, né, sobre beleza e vaidade, e a live teve uma repercussão, assim, que, nossa, que eu fiquei muito feliz, assim, em ver os frutos, os bons frutos na vida de vocês a partir dessa live. Então a gente decidiu fazer a parte 2, né? Hoje nós vamos responder as perguntas de vocês. Eu coloquei uma caixinha de perguntas nos meus stories hoje de manhã e pré-selecionei algumas dessas perguntas, mas vocês também podem mandar aqui no ao vivo, tá? Enquanto a gente estiver respondendo, vocês podem mandar também, que se der a gente responde essas perguntas que forem chegando por agora. Eu vou chamar aqui o Luiz Henrique pra gente já dar início, mas sejam todas muito bem-vindas. Ana Carolina, Evanice, Silvane, Irene, Femedeiros, obrigada pelo carinho. Bom, então vamos lá. Vocês estão perguntando se ela vai ficar salva. A gente nunca sabe, gente, se uma live vai ficar salva, né? Mas é isso aí. Fiquem aí com a gente, compartilhem com os amigos, com as amigas. Tem um aviso aqui embaixo, ó. Vocês podem clicar nele e enviar pra galera. Indiquem essa live aí pra todo mundo, porque, sério, promete. Oi, Luiz!
Olá, Ana Lídia! Boa
Seja muito
noite!
bem-vindo!
Muito obrigado, bom estar aqui contigo uma vez mais.
Pois é, se apresenta. Eu já falei um pouquinho de você, né? Mas se apresenta aí pra galera.
Não, tá falado, é isso aí mesmo. O que você disse está dito. Meu nome é Luiz Henrique, sou psicólogo, trabalho com logoterapia, né, uma abordagem de Viktor Frankl. Também fiquei muito feliz, Ana Lídia, com a repercussão da primeira live. Foi muito positiva. Eu percebi que isso impactou a vida de muitas pessoas. Até hoje, algumas pessoas comentando dessa live, replicando, compartilhando, e faz todo sentido darmos continuidade a isso, responder aqui algumas perguntas. Quero dizer que sempre muito bom estar aqui contigo. Obrigado por abrir uma vez mais esse espaço, aceitar uma vez mais esse convite, enfim.
Eu que agradeço, fiquei muito feliz. E assim, é um tema muito amplo, né? Naquela primeira live a gente aprofundou bastante, mas ainda tem muita coisa para falar e tem muita pergunta boa. Então a galera que está chegando aí pode mandar mais perguntas, mas a gente já deu uma pré-selecionada. Então vamos lá. Mas uma coisa que a gente falou bastante na primeira live, né, Luiz, é da questão da diferença entre a beleza e a vaidade, que as pessoas sempre acham que assim, como você fala, era um pouquinho mais de beleza e eu já tô na vaidade. Não é bem assim, né? São praticamente opostos. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas quem tá chegando aqui agora, né? Quem for assistir a live depois, é bacana assistir a primeira live que a gente fez para entender um pouco sobre isso, né? Que a gente já falou.
Exatamente, lá vai estar a chave de leitura de tudo aquilo que nós vamos conversar, inclusive hoje. Talvez, dada a proposta do dia de hoje, que é perguntas e respostas, não vai dar para se aprofundar, não vai dar para esmiuçar, as realidades todas. Mas na primeira live nós fizemos isso. Falamos um pouco sobre essa arquitetura das virtudes, aonde está a beleza nisso tudo, por que a vaidade é algo totalmente contrário e avesso à beleza. Enfim, então fica a dica aí de assistirem a primeira live, porque lá está a chave de leitura, está a construção desse raciocínio. Hoje vão ser só algumas provocações e perguntas e respostas, que inclusive é muito oportuno, né? Acabou faltando naquela última.
Sim, eu achei essa pergunta aqui muito boa. O que podemos entender quando Salomão diz que tudo é vaidade debaixo do céu? Então, sempre que se fala de vaidade, né, muita gente lembra disso, né? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? O que que a gente pode entender a partir disso?
Uma fala que eu acho muito oportuna do Padre Paulo Ricardo, né, querido por muitos aqui, né, eu tenho todo carinho e admiração a esse homem, a esse sacerdote, que eu acho que vem bem ao encontro disso que é a resposta a essa pergunta. Padre Paulo fala que a vaidade é como um estrepe. Estrepe era uma arma de guerra Uma arma de guerra usada principalmente pelos romanos, uma arma de guerra, inclusive, muito eficiente. Essa arma de guerra era jogada nas estradas, para que quando o inimigo fosse passar pelas estradas, com seus homens e com seus cavalos, pudessem ficar ferrados, literalmente, pudessem ficar estrepados. Esse estrepe, ele tinha uma bola maciça no centro e três hastes muito pontiagudas que saíam dessa bola maciça. Independente de como você jogasse esse instrumento, ele cairia com duas hastes para baixo e uma para cima. E assim que os homens e os cavaleiros entrassem por essa estrada, eles pisariam nesses estrepes e os cavalos, principalmente, ficariam estrepados. E assim, não tinha muito o que fazer. Era desespero, salve-se quem puder. E a vaidade, o padre Paulo, de forma muito pedagógica, fala que é esse estrepe. Ou seja, independente do que nós passamos, no duro, nós seremos pegos pela vaidade. A vaidade, de alguma forma, ela está sempre nos acompanhando. Todos os nossos movimentos, por mais que estejamos muito atentos a ele, a vaidade, por mais que nós queiramos evitá-la, de alguma forma, ela sempre está na iminência de nos pegar. Ela sempre está à espreita para tomar posse daquela boa ação que nós estamos fazendo. Então, essa noção de que vaidade das vaidades, tudo é vaidade debaixo do céu, é o seguinte: olha, nós temos que tomar muito cuidado, e é por isso que o ataque à vaidade tem que ser muito intenso. Nós não podemos medir esforços para atacar a vaidade, porque qualquer pequeno deslize e nós corremos o risco de cair nessa vanglória, de achar que aquilo é por nós mesmos, de acharmos que aquilo é pelas nossas forças, pelos nossos méritos, né, pela capacidade dos nossos braços, pelo tamanho do nosso coração. Quando nós, de alguma forma, remetemos algo a nós mesmos e não compreendemos que há uma realidade muito maior do que nós, é exatamente isso que Salomão está dizendo, né? Uma realidade muito mais ampla, muito mais alta que nós, e esta realidade necessita glória, nós caímos nessa vanglória, nós nos vangloriamos, tornamos-nos, portanto, vaidosos. Então, se tem algo nesse mundo, Ana Lídia, que nós precisamos atacar com muita veemência, sem dó, nem piedade, é essa desgraça chamada vaidade, que está sempre no nosso caminho. É sempre um estrepe pronto a nos ferrar e matar todos os bons propósitos e matar todas as graças que nós colheríamos daquela situação que foi vivida com esforço, com sacrifício. Então, assim, é terrível. Pode parecer que a vaidade é uma brincadeirinha boba, né? É só um estado assim tolo de ensimesmamento, né? Ai, tem pessoas que inclusive acham que vaidade é uma virtude. Ai, porque eu sou tão vaidosa, porque eu sou tão vaidoso. Olha, isso vai lhe ferrar, isso vai lhe estrepar, isso vai comprometer a tua vida. Então, debaixo do céu, se não tomarmos cuidado, tudo acaba se fechando só no homem, só na glória vazia e vã. Se nós não furarmos esta realidade mundana e botarmos um olhar mais ao horizonte, né, nós corremos o risco de ficar na vaidade.
Sim, e uma coisa que eu aprendi com o Padre Paulo também em relação à vaidade, né, é que a vaidade, ela muitas vezes ela começa com uma coisa boa, né? Então por isso que tudo pode se tornar vaidade, porque muitas vezes a gente está fazendo uma coisa boa, mas pelos motivos ruins, né? Ah, para a gente ser reconhecida, para as pessoas nos elogiarem, para, enfim, para a gente ter a glória para nós, né? Então às vezes é uma atitude boa, é uma ação boa que nós estamos fazendo, mas por um motivo ruim, daí tudo se torna vaidade. Então, realmente é algo que a gente precisa lutar, como você falou, com todas as forças. E tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, que é: a vaidade e a inveja são amigas? E eu queria colocar uma observação, que uma vez eu também fiz um vídeo para minha série de autoestima sobre a inveja. E a inveja, ela significa olhar mal, né? Como se a gente olhasse para uma coisa e não enxergasse o que ela realmente é. E o que que isso tem a ver com a questão da vaidade, da beleza, né? Que a gente estava falando, você fala que a vaidade e a beleza é praticamente o oposto. E é aí que tá, né? Porque a beleza, ela revela o ser das coisas, a essência, aquilo que a coisa de fato é. A vaidade revela simplesmente o parecer, né? Aquilo da aparência, enfim. E o que que é inveja? Quando a gente se torna uma pessoa invejosa, a gente olha para os outros e não enxerga aquilo que as pessoas de fato são. Então, a gente está olhando para os outros mal, né? A gente não está sabendo olhar aquilo que de fato é, na essência, né? Que é belo, enfim. Então, eu queria que você falasse também um pouco sobre essa questão, né? Da vaidade e da inveja.
Perfeito, Ana Lídia, perfeito. A tua fala, assim, não tem muito nem o que acrescentar. A vaidade e a inveja, as duas são muito amigas, porque ambas são ladras. Elas roubam. Elas roubam a verdade. A verdade dos fatos. Né? A vaidade vai roubar a verdade das finalidades, a inveja vai roubar até mesmo a verdade dos meios. Ou seja, elas ofuscam. Elas obnubilam a nossa visão. Elas nos tornam míopes. Elas são ladras. São duas amigas ladras que roubam a verdade do nosso coração. Nós olhamos e já não vemos. Nós contemplamos, mas já não conseguimos compreender a finalidade daquilo que nós contemplamos. Então, assim, nesse sentido, é muito oportuna essa pergunta e a tua colocação foi fantástica. São amigas, são irmãs. Né? E ambas são ladras, ambas roubam a verdade.
Sim. É, tem uma pergunta aqui que eu acho excelente, assim, tem muito a ver com o que eu falo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ai, foi a Bruna, deixa eu. Aqui. A beleza pode ajudar na organização, na constância e em outros bons hábitos. E o que que eu vejo também a partir disso, né? Que tudo que é belo geralmente é ordenado. Então, quando a gente olha para a beleza sei lá, da natureza, as coisas são muito ordenadas, né? A beleza, ela tem uma ordem. Então, quando a gente busca essa beleza no nosso dia a dia, no cotidiano, nas coisas que a gente vai fazer, que a gente vai organizar numa mesa posta, no nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, isso também nos ajuda. Nessa questão da organização, da constância, de ter uma ordem ali no nosso dia. Faz sentido isso ou deu uma viajada aqui?
Não, viajada nenhuma, total, Ana. Porque, assim, peguemos a ideia da beleza para a gente tentar fazer essa comparação com a constância. A beleza, ela nos lembra da finalidade das coisas. A beleza é um dos transcendentais. Ela nos coloca diante de uma realidade mais ampla. Ela não é ladra. Ela não é ladra. Ela é uma janela aberta. Ela é uma visão que se perde no horizonte e que contempla quase que a organização do cosmos, né? Então, assim, a beleza é um convite a um olhar mais atento, mais amplo, a uma vida mais virtuosa, né? A beleza por ela mesma vai gerando um estado de ordem, de harmonia, de perfeição, de proporção naquele que a contempla. E a constância, ela necessita de um porquê. A constância, alguém para ser constante, e eu dizia isso inclusive na primeira aula do curso de constância que eu estou dando, na terça-feira, a constância, se não tiver um porquê, se não tiver uma finalidade, o porquê eu faço as coisas como faço, porque eu tenho assiduidade, porque eu mantenho isso tudo que eu faço, a constância, ela exige um porquê. E a contemplação da beleza me lembra os porquês da vida. Quando eu estou num lugar belo, eu lembro das finalidades da vida. Eu lembro do porquê das coisas. Então, é claro, uma vida bela, uma alma bela, um espaço belo, estar diante de uma bela paisagem, de um belo quadro, ouvir uma bela música, isso tudo me lembra daquilo que eu sou e dos porquês do que eu faço. E isso faz com que aumente em mim a realidade da constância. Eu sou mais constante na vida na medida em que eu compreendo mais e melhor as finalidades ou a finalidade daquilo que eu faço. Então, assim, sem dúvida nenhuma, estar diante da beleza, cultivar a beleza, é fortalecer essa virtude da constância, com toda certeza.
Sim. Ai, tinha uma pergunta aqui muito boa, mas eu perdi. Deixa eu ver se eu acho. Mas basicamente, porque eu tô com o rascunho aqui das perguntas que eu pré-selecionei, mas daqui a pouco eu procuro. Mas basicamente ela perguntava, ela falava assim, né? Na teoria é fácil, mas e na prática? Como que a gente faz para ser menos vaidosa, né? Você falou que a gente tem que combater com todas as nossas forças a questão da vaidade. E como que na prática a gente pode fazer isso? Tem alguma prática que pode nos ajudar? Ou, enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sabe? Como que na prática a gente pode combater isso?
Tem uma. Pode parecer aqui proselitismo, catequese, mas assim, não tem como a gente falar do combate da vaidade sem nós falarmos de uma realidade espiritual. Porque quando a gente fala de vaidade enquanto um mal, a gente já está se colocando diante de uma realidade espiritual, né? Tem uma frase muito interessante da própria oração da igreja, né? Que diz: Non nobis, Domine, non nobis. Sed nomine tuo da gloria. Ou seja, não a nós, Senhor. Não a nós, mas ao teu nome seja dado glória, né? Na medida em que eu vou praticando a humildade, em que eu vou vivendo a verdade, né? A humildade e a verdade, né, caminham juntas, né? Na medida em que eu vou entendendo que tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que é verdadeiro, não procede do meu esforço, não nasce das minhas capacidades, mas são graças dadas. E que existe alguém que, por excelência, é esse ser perfeitíssimo, bom, belo e verdadeiro. E na medida em que eu vou submetendo tudo aí, isto a ele, e não retendo nada a mim, eu vou matando a vaidade, né? Olha, se existia, né, se existe de fato alguém belo, uma mulher bela nesse mundo, essa mulher bela chama-se Maria. Não, não há. Olha, caiu aqui o celular, a ventosa desgrudou, perdão. Não há ninguém nesse mundo com tamanha perfeição, com tamanha beleza que possa se equiparar à beleza da Mãe de Deus, à beleza de Maria. Isso é tão verdade, Ana Lídia, que em todas as aparições de Nossa Senhora, em todas as aparições, de Fátima, de Lourdes, em todas as aparições, né, de Medjugorje, algo fica muito marcado na mensagem daqueles que viram a Nossa Senhora. Todos eles dizem. E alguns escritores se surpreendem com isso, alguns estudiosos se surpreendem com isso. Todas as pessoas relatam: é a mulher mais bela que eu já vi na Terra. De uma formosura e de uma beleza estonteante. Em todas as aparições. Olha. Dela emana como que uma luz, a sua face, o seu rosto, todo o seu corpo é de uma beleza assim estontuante, né? Essa mulher é bela, profundamente bela, o que há de mais belo na face da Terra. E essa mulher, em nenhum momento da sua história, peguemos a história e o texto bíblico, né, das Sagradas Escrituras, se mostra vaidosa. E qual que é a grande capacidade de Maria? Nada reter a si. Nada é dela, né? É aquela que diz: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade, né? Nada é dela. Nem o fruto do ventre dela é dela. Ela doa, ela dá. Enquanto Eva arranca o fruto da árvore e pega para si e o come, Nossa Senhora pega o fruto do ventre dela e bota na árvore e dá à humanidade. E nesta árvore da cruz entrega. Ou seja, não tem nada que é dela. Tudo ela submete ao Senhor. Tudo ela submete ao seu Deus. Então, assim, Maria, por ser essa mulher bela, não há na literatura nada que possa se equiparar à beleza dela, né? Dizem que dela pode-se dizer tudo, menos que é Deus. Né? E é interessante, isso até os primeiros padres da igreja, né, lá no século I, século II, né, principalmente aqueles do século I, eles diziam: olha, não fosse a capacidade dela de manter-se quieta e escondida, nós muitas vezes a teríamos tido como uma divindade, tamanha sua beleza. Isso relatos de quem a viu, de quem a viu, de quem a viu, né? Então, assim. Nesse modo de viver, entregando tudo a uma realidade mais ampla, essa vaidade vai morrendo. E o que vai sobrando? Vai sobrando a beleza mesmo, vai sobrando a essência do ser. Então, é tudo levar para essa realidade mais ampla e nada reter para si. Não tem outra forma de matar a vaidade que não assim, Ana.
Nossa, não tem nem mais o que falar assim depois disso, mas é a mais pura verdade mesmo. É assim, nada reter para si, né? É isso mesmo. Tem muitas perguntas sobre comparação, né? Como não sentir inveja da beleza alheia, como vencer a comparação. Mas antes da gente entrar nisso, eu queria que você falasse um pouquinho de qual a visão da logoterapia a respeito do assunto, né? Buscar a beleza é procurar por sentido? Isso daí é algo que você vai saber explicar, perfeitamente. Inclusive, muito me interessa a logoterapia, eu quero estudar mais, né? Tô com o seu curso, quero fazer depois. A minha irmã, ela tá cursando psicologia, ela lê muito Viktor Frankl, então ela me fala muito bem, né, do que Viktor falava, então é algo que me interessa muito. Eu quero estudar mais sobre isso.
Cola em nós, Ana. Vamos embora. A pergunta é muito boa. Viktor Frankl, fundador da logoterapia, ele diz o seguinte: que nós buscamos o sentido nessa vida e que nós somos atraídos por valores. E na medida em que nós vamos realizando valores nesse mundo, realizando valores, guardem essa palavra, nós vamos também desvelando, nós vamos descobrindo o sentido. É como se o sentido estivesse sempre lá, coberto. Eu preciso descobri-lo, eu preciso tirar o véu, né? E o que me ajuda a tirar o véu, o que me ajuda a encontrá-lo, o que me coloca no caminho de busca é realizar valores. E para Viktor Frankl, os valores são esses sentidos universais, né? São, podemos dizer com toda tranquilidade, são esses transcendentais. Viktor Frankl fala de três grandes valores, que é o valor do amor, o valor do trabalho e o valor do sacrifício, o valor do sofrimento com sentido, né? Quando ele fala do valor do amor, é evidente que ele está falando da beleza. O que ele fala, olha, é esse valor que ele chama de valor de. Tem o valor criativo, o valor de atitude, o valor de vivência. Que é esse valor de vivência? O valor de vivência é contemplar o belo, é receber o mundo, é apreender as realidades desse mundo. Então, quando Viktor Frankl coloca isso, ele está inevitavelmente e certamente falando da beleza. Quando eu contemplo algo belo, que seja um pôr do sol, que seja uma bela música, que seja uma obra artística, que seja uma outra pessoa que eu contemplo, que eu pouso o meu olhar e a contemplo amorosamente, apreendendo algo que há nela de único e de irrepetível, quando eu me coloco diante desse mistério que é o outro e vou captando a beleza que há nele, eu vou realizando valor. E conforme eu vou realizando valor, eu vou encontrando sentido. Quanto mais valor eu realizo nesse mundo, mais eu estou diante do sentido da minha vida. Então, com toda certeza, viver o belo, buscar o belo, contemplar o belo é sim não só se colocar na procura do sentido, como está na pergunta, mas colocar-se frente ao sentido. O sentido salta, o sentido brilha, o sentido aparece, aparece.
Sim. Nossa, eu não imaginava que tinha toda enfim, esse sentido mesmo, né? De buscar os valores, de, enfim. Mas sobre a comparação, então, vamos lá, né? Como vencer a comparação? E por que que eu acho que a comparação tem a ver com isso da vaidade, né? Porque eu vejo que muitas meninas, quando estão passando por esse processo, né, de se conhecer, às vezes de buscar a beleza, ainda não sabem qual que é a diferença da beleza e da vaidade, tem essa questão da comparação, né? E uma coisa que eu sempre falo é que a comparação, né, quando a gente se compara muito com os outros, pode nos levar à inveja. Porque quando a gente se compara demais com os outros, a gente não consegue enxergar as coisas como elas são. A gente começa a enxergar as coisas de um jeito mal mesmo, né? E vai se tornando inveja. Porque aí, primeiro eu começo me comparando com as coisas boas daquela pessoa, né? Tipo, ah, mas fulana faz isso, faz aquilo muito bem e eu não consigo. Daqui a pouco eu já vou estar comparando com as coisas ruins, né? Tipo, ai, mas fulana também, né? Ela faz isso, mas ela faz aquilo lá. Ela não é tão boa assim. A gente já vai puxando coisas ruins. Então, como vencer essa comparação? Buscar a beleza, contemplar o belo é uma das formas para vencer isso? Como que tudo isso se, né, tá complementando aí?
Uma coisa que ajuda muito, Ana, é termos muito claro e meditarmos a todo momento que nós somos únicos e irrepetíveis. Entende? Não há outro como eu. Isso não me faz nem mais nem menos, só me faz único. Entende? E se eu sou único e se eu sou irrepetível, aquilo que eu posso ser, ninguém pode ser. A beleza que há em mim não há em outro. Ninguém pode ser belo como eu sou belo. Entende? Quando nós vamos nos colocando diante da beleza com esse olhar, eu vou entendendo o seguinte: olha, quando eu chegar a ser aquilo que eu devo, quando eu chegar a ser tudo aquilo que eu posso, nessa busca de aperfeiçoamento, de beleza interior e de beleza exterior, de beleza interior e de beleza exterior, aquilo que eu me tornarei é algo muito singular. É algo que é impossível de uma imitação, de uma comparação. Por quê? Porque diz respeito a uma pessoa singular, única e irrepetível. Então, assim, quando a gente tenta se comparar muito, a gente está matando essa realidade, que é uma realidade, assim, de início, de partida do caminho de crescimento, que é a realidade que nós somos únicos e irrepetíveis. Talvez até tenhamos algumas similaridades, mas na totalidade é impossível que exista outro como eu, com as minhas capacidades, com as minhas limitações, com as minhas possibilidades de vir a ser, né? E nesse sentido, assim, se nós estamos buscando a beleza, podemos dizer, todos nós podemos dizer, ninguém é belo como eu sou belo, né? Não que eu seja mais belo que ninguém, mas aquilo que eu posso me tornar nesse campo é muito singular, é muito singular, né? É quase que uma impressão digital. Irrepetível, irrepetível. Então, uma coisa que eu acho que ajuda a vencer a comparação é saber que nós somos únicos. Não haverá na face da Terra outro como eu. Assim, eu fui criado e a minha fama foi jogada fora. Ou isso aqui, chamado eu, dá certo, ou nunca mais haverá outro eu para tentar fazer, né, isso se emendar e se tornar algo que o valha.
Perfeito. Nossa, isso me lembrou muito da minha transição capilar, né? Eu já comentei, com vocês, sempre falo sobre isso aqui nas minhas redes sociais, sobre a minha transição, o quanto isso mudou a minha vida, né? Não só o meu cabelo, mas mudou a minha vida por completo. E eu vejo que no meu processo de transição capilar, eu conseguia fazer meio que uma analogia, assim, enquanto o meu cabelo natural crescia e eu percebia que o meu cabelo era único, assim, por mais que tinha um cacho de outra menina que eu conhecia, era parecido, mas assim, ainda não era exatamente igual. Eu ia vendo isso e falava, caramba, é único, sabe? E a minha beleza é única. Então, e eu vivia muito tempo, assim, da minha vida tentando ser como outras meninas, assim. Eu lembro claramente que quando eu, né, tinha o cabelo alisado e não gostava da minha aparência e sofria com isso. Eu lembro que quando, sei lá, eu ia pra missa, eu ficava olhando. Olha o que você vê, loucura. Eu ficava olhando eu sentava geralmente no fundo, eu olhava para todas as meninas, para todas as mulheres que estavam lá e ficava comparando, tipo, ah, mas aquele cabelo ali, se eu tivesse aquele cabelo liso, daquele jeitinho. E de repente, quando eu comecei o meu processo de transição capilar, eu fui vendo que o meu cacho crescia, né? Assim, que era meu e que não era igual de ninguém. Eu falei, caramba, isso é um mistério, né? Assim, isso é o que de fato eu sou. Eu sou a Ana Lidy e eu sou irrepetível, assim como você falou. E como isso me ajudou, né? Então eu falo que a minha transição capilar mudou a minha vida, não porque mudou a minha aparência, mas porque me fez reconhecer quem eu sou, né? Me fez perceber que eu sou única. E como isso é bom, né? Como é bom a gente se arrumar, né? Principalmente nós mulheres, quando a gente se arruma e a gente olha que por mais que eu passe a mesma maquiagem, né? O mesmo produto ali que fulana passou não vai ficar igual. E que maravilha é isso? Porque eu não quero copiar ela, a gente não tem que copiar. A gente tem que. Opa!
Tá feio isso aqui. É, desculpa.
A gente tem que buscar ser a nossa melhor versão, né? Valorizar aquilo que é único em nós. Então eu vejo assim, o quanto. Isso que você falou tem a ver com o que eu passei da minha transição e o quanto eu fui percebendo isso na prática. Assim, eu fazia analogia do meu cabelo crescendo e falava, caramba, como isso é único. E a gente vê isso, né? Assim, quando a gente se olha no espelho, a gente consegue ver isso, né, Luiz? Assim, é um ótimo
Exatamente,
exercício a gente
exatamente.
se olhar no espelho e começar a observar, né?
Perfeito, perfeito. E exatamente, esse teu exterior foi te lembrando do teu interior. É como se você dissesse o seguinte: olha, se esse fio de cabelo, ele é tão único, imagina o quão único é o meu interior, é a minha alma, né? Se isso diz de mim, se esse fio que nasce dessa forma e não de outra, Se esse fio, né, que agora desponta e é tão eu, fala de mim, quanto mais o meu interior, isso vai nos lembrando do nosso interior. Se o exterior é importante, o que dirá do interior? Uma coisa vai convidando a outra a se regrar, a vir à fora, né? É por isso que muitas vezes, exatamente isso que você falou, perfeito, essa mudança exterior vai causando uma mudança interior profundíssima. Isso é fato, isso é real, isso é vida. Está aqui o teu testemunho para não deixar ninguém mentir, para fazer com que isso não caia numa mera teoria, né? Então, é exatamente isso, Ana. Perfeito.
Sim. É, tem uma pergunta muito boa aqui falando sobre a humildade. O que eu achei interessante, né? Existe relação entre beleza e humildade? Porque a vaidade é meio que o oposto da humildade, assim, né? Porque quando a pessoa é vaidosa, ela não tá sendo humilde. Enfim, eu queria que você falasse um pouco isso, porque eu vi essa pergunta e achei interessante, né? Qual que é a relação entre a beleza e a humildade? E quando você falou, né, de Nossa Senhora, ela é humilde, né? Ela é a humildade ali e ela tem essa humildade. Então, queria que você falasse um pouco disso, assim, dessa relação entre a beleza e a humildade.
Ótimo, ótimo. Assim, a melhor definição que eu trago, assim, na ponta da língua, né, porque definições maiores que talvez sejam até mais completas, mas essa encaixa perfeitamente, de humildade, é uma de Santa Teresa, que diz o seguinte: a humildade, ela é a verdade. O que é humildade? A humildade é a verdade, e não outra coisa. Sendo que eu estou diante da verdade, eu estou diante da humildade. Por exemplo, sei lá, suponhamos que alguém lhe faça um elogio, Ana, e que seja um elogio assim, verdadeiro. Olha, a sua humildade é a humildade de reconhecer aquele elogio e não ficar tentando achar justificativas, desculpas. Por exemplo, que alguém fala o seguinte: Ana, o trabalho que você desenvolve no Instagram, assim, é fantástico. Você tem uma habilidade incrível. Parabéns por fazer isso com tanto esmero. Assim, se você fala: não, que isso? Besteira, não é nada. Eu gasto um tempinho bobo. Eu nem me dedico tanto com Instagram. Eu nem sei mexer muito nas ferramentas de Instagram. Meio que sem querer eu vou mexendo e meio que sem querer eu tenho um milhão de 100 mil seguidores, mas assim, besteirinha, não precisa nem elogiar não, viu, amiga? Isso aí é só passatempo. Mentira. Mentira. Você... Nossa, aí a pessoa pode pensar, né? Nossa, como a Ana foi humilde. Você viu, a gente foi elogiar ela. E ela tão humilde, tão simples, falou que, né, nem se dedica muito ao Instagram, que nem liga para isso, né? Não é humildade. É uma falsa humildade. Por quê? Porque não é verdade. A verdade é alguém te elogiar, falar: Ana, o seu trabalho é incrível, parabéns. Fala assim: muito obrigado. Eu realmente me dedico muito a isso e eu faço tudo isso com muito carinho. Eu gasto horas do meu dia para preparar um bom conteúdo para vocês. Alguém pode até falar assim: nossa, que soberba. É, soberba porque você não sabe o que é humildade. Isso é humildade. Ela reconheceu a verdade dos fatos, a verdade da vida dela. O carinho, a dedicação, a competência que ela tem para com esse trabalho que ela faz. Então, a humildade é sempre a verdade. O humilde não é aquele que fica se escondendo. É aquele que reconhece, é aquele que agrada, é aquele que sabe falar simplesmente muito obrigado, né? Sem ficar com muitas justificativas. Nossa, Luiz Henrique, como você fala bem, muito obrigado. Muito obrigado. E pronto. Né? Você fala: não, né, nem é tão assim. Mentira, já começou a inventar desculpas, né? E o que é a beleza? Isso é a humildade, né? A humildade é a verdade. A beleza é esse florescer da verdade. A verdade e a bondade, elas apontam sempre para a beleza. Esses são os três transcendentais, né? Verdade, beleza e bondade. E os três estão todos juntos, né? Os três estão harmonicamente juntos. Como esplendor da verdade e da bondade, nós temos o surgimento da beleza. Então, nesse sentido, há uma relação profunda entre humildade e beleza, e o que une essas duas realidades é um termo chamado verdade. Tanto a beleza quanto a humildade apontam e se relacionam profundamente com a verdade. São apaixonadas pela verdade. Não toleram a mentira.
Sim, nossa, isso que você falou faz todo sentido. Assim, sempre que eu lembro de pessoas humildes que eu conheço, são pessoas extremamente verdadeiras, que não conseguem disfarçar as coisas, assim, que são claras, que falam o que tem que falar, que são simples ao mesmo tempo, sabe? E realmente tem muita relação, assim. Isso que você falou da humildade, ai, não, não sei o que, é bem isso mesmo. Muito, muito boa essa comparação. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Tem bastante pergunta. Ah, beleza, é o oposto da vaidade, mas a gente já falou mais sobre isso. Ai, boa essa aqui. Comente a célebre frase: a beleza salvará o mundo. Explique um pouco mais sobre isso. Você tem que
Oi,
ler o
isso.
livro do Despertar da Senhorita Prim. Você não leu, né,
Ah,
depois
puxa,
da live?
então, da outra vez você falou desse livro. Eu fiquei assim super interessado em lê-lo, não fui atrás, não li, mas vou fazer isso, né?
O Pacheco
Vou
tem
fazer.
uma live falando sobre esse livro. Depois você assiste. Muito boa.
Ótimo, ótimo, vou fazer isso. Grande Dr. Pacheco.
Sim.
É, essa frase é uma frase de Dostoiévski, né? A princípio é dado a ele, a beleza salvará o mundo, mas também aparece em encíclicas papais, o Papa João Paulo II cita essa verdade, né? E ele é o seguinte. A beleza, enquanto essa busca pela harmonia, essa busca pela justa proporção, essa beleza enquanto uma realidade virtuosa, é de fato o que salva o mundo, né? Assim, quando nós pegamos todo o movimento salvífico do mundo, né, tanto com Cristo quanto com a sua igreja, é sempre um movimento de beleza. É sempre um movimento de colocar as pessoas frente a uma contemplação. Então, assim, até tem um artigo muito legal de um americano, eu não me lembro aqui o nome dele, mas depois posso mandar para aqueles que tiverem interesses, que ele fala de que modo a beleza feminina salvará o mundo. Ele fala, olha, o que salvará o mundo é a beleza feminina. Tanto a beleza exterior, mas principalmente a beleza interior. A partir do momento em que o mundo começar a contar com mulheres belas, ordenadas interiormente, virtuosas, com uma alma bela, reluzente, com um corpo belo, o mundo começará a ser, de alguma forma, contaminado por uma beleza, por uma bondade e por uma verdade que nos colocará num processo assim de, né, salvação. Sabemos que um só é o nosso Salvador, mas, né, pegando essa linguagem mais metafórica, nos colocará num movimento de salvação, de crescimento, de soerguimento. Então, essa realidade, né, que vem de Dostoiévski, mas tão citado também, até mesmo dentro da Igreja Católica, né, a beleza salvará o mundo, aponta-nos para assim, para diversas situações, depende do prisma que nós queremos olhar. Mas quando a gente pega a realidade daquele que vem para salvar esse mundo, nós nos colocamos diante de um ser perfeitíssimo e que, de modo belo, coloca-nos em caminho de salvação. Fato é, todos que serão salvos, todos os que são salvos, ainda usando essa frase, assim o são porque, entre outras coisas, tornaram-se belos. Não é possível conceber a ideia de que alguém que não chegou na beleza, não chegou a tornar-se algo belo, possa se apresentar diante do ser perfeitíssimo e do ser sumamente belo. Não tem como. Assim, a gente pode comparar a beleza a esse caminho de santificação, né? Conforme nós vamos entrando nesse processo de santificação, algo belo vai surgindo em nós, uma alma mais bela, né? Uma realidade com proporções, com prudência, com virtudes, com temperança. Isso tudo é beleza. Então, assim, buscar a beleza em mim, na minha alma, nas coisas, no meu entorno, é colocar-me num caminho de busca de salvação, sem dúvida nenhuma.
Perfeito. Eu lembrei, nossa, não tem como não lembrar do livro, porque a Prudência, né, que é a personagem, a principal, né, a Prudência, ela busca, logo no início do livro fala, né, que ela está em busca da harmonia e da beleza. E durante o livro vai falando, né, o quanto ela valoriza a beleza e a delicadeza. Ela era um tipo de pessoa que valorizava muito a delicadeza. Então, aquelas pessoas que às vezes eram muito brutas, que falavam as verdades de forma muito clara, às vezes isso assustava um pouco ela, né? Então, ela no decorrer do livro, ela vai percebendo que às vezes essa coisa de buscar uma delicadeza fazia com que ela não se tornasse uma pessoa verdadeira. Tanto que muitas meninas aqui que me seguem já leram esse livro e tem um momento em que ela percebe que ela se torna mentirosa. E as bochechas dela ficavam coradas quando ela mentia. E me lembrou muito essa questão que você falou da humildade, né? De tipo, ah, não, não é assim, e a gente vai mentindo. E fala disso, né? Do quanto às vezes, quando ela ia buscar essa delicadeza, ela acabava indo para uma mentira, né? E aí, em
Perfeito.
algum em determinado momento do livro, um dos personagens vira para ela e fala: eu fiquei sabendo que a senhora valoriza muito a delicadeza e a beleza. Procure então a beleza, senhorita Prim. E aí eu fiquei lembrando disso, né? E em um momento também, outro personagem vira para ela e fala: nossa, mas por que você se irrita tanto? Por que você se justifica tanto? Por que que você tá sempre com esse medo de ficar para trás, sempre com essa coisa, como se fosse uma mentira mesmo, sabe? Querendo se esquivar, tampar algumas coisas. E de ela o personagem diz para ela, né, que ela deve deixar que a beleza a atinja, a fira e a quebre, né, e a quebrante
Ótimo.
ela, enfim. E é exatamente isso, porque a beleza é a verdade. Então, a partir do momento que ela deixar a verdade triturar ela por inteiro, só assim ela vai ser feliz. Porque a história, assim, do livro, ela buscando essa harmonia, ela buscando essa felicidade. Ela diz que faltava algo dentro dela. Ela fala que tem um buraco, um vazio, que ela precisa preencher, mas ela não sabia como. Esse livro é fantástico, tem tudo a ver com isso que você falou. E eu fiquei assim refletindo quanto essa falta da beleza verdadeira, né, que é de fato a verdade, a bondade, nos faz cair numa delicadeza mentirosa, numa vida mesquinha, numa vida muito falsa, sabe? Eu vejo quanto a gente vive assim hoje, né? O quanto as pessoas são assim, o quanto a gente vive numa hipocrisia, numa falsa humildade, o quanto as pessoas perderam de fato a noção do que é a beleza, do que é a verdade, do que é a bondade, né? E no livro também da senhorita Prim fala dessa frase, né? A beleza salvará o mundo. Então tem tudo a ver. Enfim, eu lembrei aqui. E é
Você
isso.
me convenceu, eu vou ler esse livro, estou convencido.
Tem que ler, você vai amar.
Vou ler,
É porque
ótimo.
o livro, assim, a capa. Eu julguei o livro pela capa, eu confesso. Eu vi a capa, eu achei que era um livro muito mais adolescente, assim, por ter uma capa com cores mais, assim. Eu achei que era um livro mais adolescente, mas é um livro muito profundo, muito, muito bom.
Perfeito.
É maravilhoso.
Ótimo, ótimo. Não, você falou na última live, eu fiquei com vontade, agora mais ainda. Eu acho que vem bem ao encontro de tudo que a gente está trabalhando. Ótimo.
Sim. Então, já que a gente está falando disso, né, ser sincero consigo mesmo leva à humildade e à beleza. Tem muita pergunta aqui em relação a isso, né? Como se conhecer? Como ser sincero consigo mesmo? Como ser verdadeiro consigo mesmo, né? Como trilhar esse caminho? Inclusive, eu acho que a gente tinha que fazer uma live depois sobre amadurecimento. Como trilhar o
Boa.
caminho de amadurecimento? Eu falo muito sobre isso, né? Mas eu queria que você falasse na prática, qual é esse caminho, como trilhar, enfim, mas sobre essa pergunta, como ser sincero consigo mesmo, enfim.
Ótimo, ótimo. Só precisa, quando a gente fala ser sincero consigo mesmo, a gente só precisa tomar um certo cuidado, porque às vezes a gente acha que sinceridade é nos aceitarmos como somos. E no meio desse como somos, tem um monte de coisa que precisa ser trabalhado. Tem um monte de desordem afetiva, tem os nossos impulsos temperamentais, né? Normalmente aquela pessoa que fala, ah, eu sou muito sincera comigo mesma, é uma pessoa muito mal educada, é uma pessoa assim que trata todo mundo com muita patada. Ah, não, eu falei porque eu falo o que eu penso e eu falo o que eu penso porque eu sou sincera comigo mesmo, né? Comigo mesmo. Temos que tomar um certo cuidado, porque isso que a gente está chamando de, né, migo mesmo, assim, às vezes é situações que precisam, me perdoa, né, essa ventosa já foi. São situações que precisam ser purificadas, entende? Porque assim, o que eu sou de fato, muitas vezes eu não tenho ideia do que seja. Entende? E quando eu digo isso, eu digo enquanto assim, um projeto existencial. Olha, ninguém aqui pode dizer com muita clareza o que nós somos. Porque, no fundo, no fundo, só um pode dizer eu sou aquele que sou. Só Deus. Só Deus é. Só Deus, a todo momento, é sincero consigo mesmo. Nós, às vezes, estamos sendo sinceros com os nossos sentimentos, com as nossas paixões, com os nossos pecados. Então, assim, por quê? Porque nós não somos uma realidade assim fixa e imutável. Nós somos um vir a ser. Nós somos um ser de construção. Enquanto Deus é aquele que é, nós somos aquele que está sendo, aquele que é chamado a vir a ser. Se eu não tiver claro que neste mundo eu sou uma tarefa, e eu preciso ir me realizando, me aperfeiçoando, tornando-me a todo momento a melhor versão de mim mesmo, eu corro o risco de achar que eu sou aquilo que eu sou hoje, hoje, dia 20/8/2020, então eu sou isso que sou, e se assim o é, eu ajo com espontaneidade. Essa espontaneidade é uma espontaneidade tola. É uma espontaneidade assim ridícula. Ninguém vai suportar ficar do nosso lado. Porque eu não sou o que sou. Eu sou aquilo que eu preciso me tornar. Eu ainda não estou acabado. Eu preciso ir me atualizando nesse. Né? Então, só quero fazer um parênteses, que às vezes quando a gente fala ser sincero consigo mesmo, pode ser que a gente tenha esse julgamento de que estamos prontos e acabados e que agora simplesmente precisamos assim assumir aquilo que somos. Não, não, não. Ninguém aqui está pronto nem acabado, né? Nós precisamos nos assim esmerilhar, nós precisamos nos trabalhar e muito se quisermos chegar a ser, né, algo que o valha e chegar a atualizar todas as nossas potências, né? Então, a pergunta, né? Ser sincero consigo mesmo leva à humildade e à beleza? Eu trocaria. Começar a viver a humildade e a beleza vai fazer com que eu aprenda e descubra quem eu sou. O caminho é o contrário. Não é ser sincero para caminhar para a humildade e para a beleza. Né? Eu começo a ser humilde, e como eu sou humilde, reconhecendo a verdade das coisas e me submetendo às verdades. Se isso é verdade, eu me submeto, eu não brigo contra a verdade. Por exemplo, é verdade, e é uma verdade inegociável, que a vida tem um valor incomensurável. E que a dignidade da pessoa humana é tal que ela nunca pode ser vista como coisa, como meio. Olha, me desculpa, independente da fé que você tenha, independente de onde você saiu, né, o país que você nasceu, a língua que você fala, sim, me desculpa, se você não é capaz de reconhecer essa verdade, é porque tem alguma desordem, alguma perturbação dentro do teu peito. Né? Se de alguma forma você entende que matar alguém, tirar uma vida, é algo possível. Assim, entende? Já há um movimento de soberba instalado no teu peito e na tua cabeça. Você está querendo debater com a verdade. A verdade é o seguinte: diante disso, eu só me calo. Diante dessa verdade de que a vida tem um valor, de que a vida é um dom, e que essa é uma verdade inegociável, eu só me inclino, eu só faço uma vênia a isso, né? Eu não posso ficar debatendo com a verdade. Que a grama é verde, eu só aceito. Entende? Que tem um céu em cima da minha cabeça, eu só aceito, eu não fico debatendo. Então, assim, conforme eu vou vivendo a humildade, eu vou reconhecendo as verdades que há em mim e as verdades que há no mundo, e vou amorosamente me submetendo a elas. Não querendo criar o meu mundo e as minhas verdades. Não querendo dizer meu corpo, minhas regras. Mas entender que tem algo para além de mim que eu simplesmente preciso aceitar. Eu não me dei a vida, eu não me dei o ser, eu não pensei a respeito de mim mesmo, né? Eu fui pensado por alguém e isso transcende todas as minhas possibilidades de debate, de especulação sobre isso. Eu aceito e me calo. Então, a prática da humildade, que é a busca da verdade, e essa vivência da beleza, que é essa busca, né, de uma vida que possa tornar-se como que um ícone, como a gente dizia lá na primeira live, vai nos levando a esse encontro sobre quem nós somos e sobre quem nós ainda podemos ser. Então, é um bom início, e aí nesse sentido a pergunta é muito oportuna, é um bom início para o autoconhecimento, para o amadurecimento, iniciar com práticas de humildade e com busca de beleza. E a beleza eu busco desde o vestuário até a mesa que eu coloco, até a música que eu escolho para ouvir. Eu ouvi uma música bela, uma música harmônica, né? Eu ouvi uma música que de alguma forma me coloca numa atitude contemplativa. Então, assim, são boas vias, humildade e beleza, para que eu descubra quem eu sou e aquilo que eu preciso me tornar.
Perfeito, perfeito, perfeito. Nossa, não tenho nem mais o que falar depois disso. É, mas uma coisa que você começou a falar no início, né, da sua resposta, que me chamou a atenção também, e que eu acho que é um parêntese muito bom para colocar aqui, sobre essa questão do ser sincero consigo mesmo, né, de quem nós somos. É, uma vez a Thaís Schmidt, minha amiga aqui do Instagram, ela respondeu numa pergunta. É, alguém falou: ah, mas como eu consigo me aceitar? Eu estou num processo de mudança, eu quero melhorar, mas como que eu. É, mas se eu melhorar, se eu quiser mudar alguma coisa em mim, né, melhorar, eu não vou estar me aceitando como eu sou. Aí ela fala, né, o quanto essa questão da aceitação está distorcida hoje em dia, né? O que que é aceitação? É você entender que você não está pronto, exatamente isso que você. Que você falou, né? Que nós não somos perfeitos ainda, mas que nós estamos em busca e é aceitar esse processo e não estacionar e ficar ali. Eu acho que é isso que me move a estar aqui na internet, assim, já encerrando, que já vai dar quase 1 hora. Mas, assim, o que de fato me faz estar aqui é para falar para as meninas que me seguem: olha só, vocês podem ser melhor, a gente pode ser melhor a cada dia, sabe? Vocês podem ser melhores. E não falar simplesmente tá bom do jeito que tá, porque eu sei que não tá, sabe? Então eu vejo que hoje em dia muito tem essa coisa do ah, fique bem, se aceite. Mas já parou para pensar que isso não convence, isso não faz a gente feliz? Por isso que eu vejo que muitas meninas vêm me pedir vídeo de autoestima, de beleza, de amizade, porque tem coisas que não convencem. E eu tô aqui pra isso, sabe? Pra mostrar que a gente tá nesse caminho, que a gente tem que aceitar esse processo de que ainda não estamos prontas, mas estamos em busca. E aceitar isso é ter humildade também, né? De entender que, opa, eu não tô lá em cima, eu não tô pronto e também não tá bom aqui, né? Não tá bom aqui do jeito que eu tô, mas eu também ainda não cheguei lá e eu tenho que aceitar esse processo. E eu acho que a gente tá aqui pra isso, né, Luísa? Assim, pra mostrar pro pessoal que segue a gente que a gente tá nesse caminho e que a gente tem que reconhecer a cada dia as nossas misérias, né? Reconhecer as nossas falhas, os nossos erros, é aquilo que a gente tem feito que não é bom, né? As nossas vaidades, as nossas invejas. É, para buscar de fato esse caminho da beleza, da verdade, da bondade. E eu acho que é isso, já vai dar aí 1 hora, e se eu puxar mais uma pergunta aqui, a gente
Acabou.
vai longe. E é isso, assim, só tenho a te agradecer mesmo por tudo que você agregou aqui nessa live. É, enfim, meninas, sigam o perfil aí do Luiz Henrique. Ele dá muitas, muitas dicas de amadurecimento, assim, o quanto eu já aprendi num story que você responde. Assim, não tenho nem palavras para agradecer mesmo pelo trabalho que você tem feito aqui. É, um abraço para você e para toda a sua família.
Muito obrigado, Ana. Parabéns pelo teu trabalho, fantástico. Eu não posso terminar essa live sem pedir para você um favor. Pedir para que você mande um abraço a uma grande amiga minha que lhe ama, que é tua fã, né? Ela trabalha comigo e toda vez que ela descobre que eu vou fazer live contigo, né? Da última vez essa, ela fica maluca. Você não acredita que você vai fazer uma live, cara? Eu amo a Ana Lídia, né? Ela
Como que
mudou
ela
a minha
chama?
vida. Janaína, manda um abraço para Janaína aí, Ana.
Janaína, um abraço para você. Muito obrigada pelo carinho, por me acompanhar por aqui. Um beijo. Ela é daí da sua cidade?
É de São Carlos, é daqui de São
Ah,
Carlos.
pena que é tão
Adotou Onda
longe,
dos
né?
Cachos, segue Ana Lídia, assim,
Ah,
é tua fã, né? Ela te ama.
que
É,
bacana.
então, Jana, da última live eu esqueci de falar de você, dessa vez tá pago, falei.
Muito obrigada, Janaína. Um beijo para você.
E parabéns, parabéns pelo teu trabalho, continue com isso, quero dizer que é sempre uma alegria estar aqui contigo. É, fico aberto aí para novos convites, novas lives, falar sobre amadurecimento. E é isso, também não vou me estender, porque eu começo a falar como um bom sanguíneo, não paro, e aí a gente perde uma hora, perde a live e pronto, né? É, obrigado e boa noite a todos que ficaram conosco agora até o final. Estava muito concorrido hoje o Instagram, estava tendo lives assim de alto nível, né? Assim, antes de a gente entrar, eu vi que até a Sami entrou em live. Eu falei,
Tá
cara, que
difícil, então.
concorrência maluca é essa? Não, não vai dar pra gente, não. Então, agradecer a todos que estão aqui com a gente, deixar um forte abraço. Iana, até muito breve. Parabéns uma vez mais pelo teu trabalho, querida.
Até mais. Gente, inclusive, mandem depois para a gente sugestões de próximos temas, né? Próximas lives. Estamos aí abertos, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada a todos que estavam aqui conosco. Um abraço e até mais. Tchau.